Dando continuidade às nossas entrevistas, aos assuntos desta segunda-feira, recebemos aqui nos estúdios a Edicélia Zornita para falarmos sobre marketing olfativo. Comigo aqui também a Letícia. Bom dia, Letícia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Edicélia.
Isso, a Edicélia está aqui conosco porque a gente vai falar então do marketing olfativo. E me parece que não é um termo ainda muito, muito comum às pessoas. A gente sempre associa o olfato a outras situações do cotidiano. Mas o olfato com marketing... Vamos falar um pouquinho dessa relação. Bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, não é um assunto assim tão novo, né? Porque as grandes empresas, as empresas maiores... de grandes centros, já usam marketing olfativo já há muito tempo. É uma estratégia de marketing, mas é assim, diferente, com certeza. Mas o olfato, nós temos estudos comprovando que você se recorda de 5% do que você viu e você se recorda de 35% do que você sentiu através do cheiro do
olfato.
Então
tem uma relação com a experiência.
Isso, são experiências sensoriais. E o olfato, ele está ligado diretamente ao nosso sistema límbico, que é aquela partezinha do cérebro que controla as nossas emoções, as nossas memórias. Então, assim, o olfato realmente, ele é sentido e é difícil de você esquecer algo que você sentiu.
É verdade, né, Marcelo? Quando a gente se depara com alguns cheiros, parece que a gente volta àquela situação, né? Cheiros que nos lembram a infância, parece que a gente volta lá no tempo, né?
Lugares, pessoas, tudo você consegue se conectar através do olfato.
E como as empresas têm se utilizado dessa estratégia para gerar experiências para os seus clientes?
Então, a gente fala que, principalmente no comércio, né, Letícia? Antigamente, você tendo um bom produto e um bom atendimento, já era garantia de vendas, né? Mas hoje o mercado está muito exigente. Então, hoje, você precisa surpreender o seu cliente. E a experiência olfativa, ela traz com que o teu público, o teu consumidor, ele permaneça mais tempo dentro da tua empresa. E em consequência disso... conhecendo novos produtos, enfim. Então, essa experiência é algo mais, é algo que você vai surpreender o teu público consumidor.
É interessante isso que você fala, porque fica tão marcante que tem algumas empresas, hotéis, que têm o seu cheiro específico, um cheiro exclusivo.
Exclusivo, isso mesmo. Tem empresas que você já conhece pelo cheiro. Isso é muito importante, porque a gente fala que a identidade visual é importante, mas a identidade olfativa hoje, ela caminha lado a lado com a identidade visual. Não adianta você ter uma logo linda, um ambiente gostoso, porque, claro, junto com o perfume, eu falo assim que o perfume ele não faz milagres, né? É todo um conjunto, um ambiente gostoso, climatizado... é bonito, bem decorado, e o perfume ele veio para complementar. Porém, tem que ser um perfume, uma fragrância que vá de encontro aos propósitos da sua marca. Não é assim qualquer perfume, qualquer cheirinho. Ah, eu vou colocar um cheirinho na minha loja. Não, esse cheirinho, por trás desse cheirinho, tem muita técnica. A gente tem que entender o propósito da marca para você fazer a criação de uma fragrância.
E isso, inclusive, é o que você faz, né?
Isso é o que eu faço. Esse é o meu trabalho hoje, há mais de 6 anos. A gente já aromatizou muitas empresas em Cascavel e região. E o nosso propósito é esse, é entender o que a tua marca quer passar através do perfume. Vou dar exemplos bem práticos para quem estiver ouvindo. Por exemplo, eu já atendi clínica de spa. Qual que é o objetivo? É relaxamento, tranquilidade, paz. Então, é um tipo de perfume. Eu já atendo academias, que é totalmente outro perfil. É movimento, alegria, é energia. Então, a gente tem que entender qual é o propósito da marca. O que eu quero passar através deste perfume? Através dessa fragrância que nós vamos criar.
Interessante isso que você fala, porque também o perfume errado pode trazer um efeito contrário àquilo que eu quero.
Pode trazer efeito contrário. Por isso que na perfumaria a gente divide em famílias olfativas, né? Isso é básico, para quem trabalha com perfume sabe o que eu estou falando. São os florais, os cítricos, os aromáticos, o frutado, tem o amadeirado e tem o gourmet também, que hoje está muito em alta. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as fragrâncias gourmets.
Dá um exemplo para a gente, então. Tá. Partindo disso que você falou da academia.
Isso.
Qual seria, então, a melhor recomendação?
Com certeza, para uma academia, os cítricos, porque eles são leves e alegres, né? E intensos. Mas aquela intensidade que não vai te incomodar. Porque na academia nós temos que pensar uma fragrância leve, porém uma fragrância que eleve a energia do espaço. E não um calmante, no caso da clínica do spa. Aí a gente já vai para uma lavanda, uma camomila, enfim. São, cada cheiro tem a sua função. Cada nota olfativa tem a sua função.
Você já chegou em algum espaço, vamos pela sua experiência, onde o cheiro estava totalmente inadequado?
Já. Não vou contar onde. Mas já senti, assim, fragrâncias que não tinham nada a ver com o propósito. Por exemplo, você vai atender um escritório de advocacia, de contabilidade, ou algo mais sério. Não é? Todos os mercados são sérios, claro, né? Todos os ramos têm a sua seriedade. Mas eu quero dizer que para um escritório de advocacia, de consultoria, você quer passar uma certa autoridade. Aí caem bem os amadeirados. Os perfumes mais sérios. Você vai aromatizar uma casa noturna, por exemplo, um ambiente de festa. Tem os perfumes orientais, que são mais sedutores, que tem mais essa pegada da noite, né? É uma loja infantil que vende produtos infantis. São um floral que remete à delicadeza, para deixar todo aquele clima de aconchego, para receber os pais, para receber as crianças. Enfim, cada perfume tem o seu propósito, cada nota tem a sua importância dentro de uma criação.
E além dessas características já mencionadas, que outras são levadas em consideração para se construir a identidade olfativa de um ambiente, de uma empresa?
Ótima pergunta. É assim, quando você vai fazer um briefing, um questionário com a empresa que quer desenvolver uma identidade olfativa, a gente preza muito pelo ambiente e pelas pessoas que por ali passam, pelo perfil do teu consumidor. Isso inclui faixa etária, isso inclui até nível de educação, hobbies. Tudo isso a gente leva em consideração nessa entrevista. Mobiliário, cores também influenciam. O perfume ele tem que conversar com tudo, com a tua logo, com o teu espaço, com a tua decoração, mas principalmente com o perfil do teu público consumidor. É feminino, é masculino, é família, é criança, quem é o teu público que vai frequentar ali aquele espaço.
E a partir dessa sensorialidade, o quanto isso pode influenciar na tomada de decisões do consumidor diante de uma compra, diante de uma escolha? O quanto isso influencia?
Influencia muito, porque hoje as empresas elas têm que criar esse ambiente de aconchego. Elas têm que criar essa coisa de não é só ir lá e ver um produto, porque hoje o mundo está na correria, né? Então você tem que fazer com que o teu consumidor ele fique atento, ele consiga enxergar o teu produto. E ele não vai enxergar o teu produto se você não acolher com um ambiente gostoso, perfumado, claro, um bom cafezinho, um bom atendimento, um bom produto, mas é um todo. Então, as pessoas hoje têm que se preocupar, sim, e fidelizando, né? Porque se o teu cliente vai na tua empresa e se sente bem, se sente confortável com aquele aroma, com aquela fragrância, ele não vai esquecer, ele vai querer voltar mais e mais vezes.
Interessante isso que você está falando, que o perfume, ele está em vários objetos. Por exemplo, ele está em todo o ambiente, ele pode estar em um... um perfume que você vai colocar na sacola, uhum, né?
Isso.
É, num sabonete, em algum brinde que você entrega. Há um alinhamento desse isso. perfume, né? Você não vai usar um, depois outro, né? Isso. É preciso um padrão também.
Verdade, Letícia. Eu falo assim que na sua casa, se você tiver 20 cômodos, você pode colocar 20 perfumes diferentes. É a sua casa. Você não precisa provar nada para ninguém. Na sua casa, estando bem para você, tá tudo certo. Porém, na nossa empresa, nós temos que fidelizar. Nós temos que ter um perfume único, exclusivo, para que o nosso cliente venha e fale: nossa, eu estou aqui na empresa tal, porque eu lembrei por conta do perfume. E é bem bacana, porque você falou em brindes. Geralmente, os clientes que eu atendo, os lojistas, os empresários, nas datas, né, dia das mães, dos pais, dia da mulher, final de ano, normalmente, vai dar um mimo, vai dar um brinde, já dá com o seu próprio perfume. Isso fortalece mais a marca.
Isso já é mais uma estratégia que vai reforçar o marketing.
Tudo em função de fortalecimento de marca.
E eu também queria conversar com você, porque muitas vezes a gente está lá na nossa casa, a gente coloca lá o que a gente fala, o cheirinho, o difusor, mas é uma coisa mais localizada.
Isso.
E às vezes eu já tive empresa também e a gente quer fazer essa tentativa e a gente coloca lá, mas o cheirinho ele não fica
não
tão intenso,
isso,
né?
Isso.
Então eu queria que você falasse disso também, porque a gente sabe que hoje existe até uns sistemas, né? Para aromatizar, perdão, de tempo em tempo esses ambientes,
isso.
né?
São as máquinas automatizadas, que hoje toda a identidade olfativa que a gente faz é um projeto, na verdade. Nosso atendimento é muito personalizado. Por quê? Tão importante quanto a criação e chegarmos na fragrância correta, né? Que a gente é bem assertiva para o negócio, a gente também tem que ver a forma para aromatizar esse espaço. Então, isso é bem é um atendimento bem personalizado, porque depende de tamanho, de pé direito, se tem portas, janelas abertas ou fechadas, se o ambiente é climatizado ou não. Tudo isso vai influenciar na hora de escolher o equipamento, que nós trabalhamos com vários modelos de máquinas, todas automatizadas. É um link que você baixa pelo celular mesmo, né? E você controla dias, horários e intensidade. Por que que isso é importante? Sabe aquela loja que você chega um dia, tá muito perfumada. No outro dia você vai e não sente nada. Isso não é o ideal. Então, pode ser que ela tenha um perfume maravilhoso, mas se ficar no manual, um dia a secretária vai borrifar demais, no outro dia vai borrifar de menos. E o que é mais interessante é ter essa performance sempre igual. Então, o perfume, ele é gostoso sim, desde que seja na medida certa. Nem de mais e nem de menos. E as máquinas que conseguem fazer isso pela gente, né? Porque aí fica sempre com a mesma performance.
O fio condutor da nossa conversa, evidentemente, é falar disso enquanto estratégia de marketing e o quanto isso está presente nos espaços das empresas. Mas se alguém que está nos ouvindo quer, de repente, pensar alguma fragrância para casa, independente de ter empresa ou não, de repente ela quer construir uma identidade olfativa para a casa dela, a partir da construção de memórias, a partir de experiências, a partir de alguma motivação que leve ela a pensar uma fragrância para a casa dela. Ela também consegue isso? Como que ela pode fazer?
Sim, é possível. Eu atendo muitas empresas que levaram o perfume para casa e fizeram outra identidade olfativa para a sua casa. As pessoas hoje estão, eu acho que pós-pandemia, né? As pessoas estão, assim, criando um clima mais agradável em casa, com a família, com os seus. E o perfume, ele traz esse aconchego, né? Então,
nós estamos...
Inclusive, nós atendemos muitos eventos também, casamentos.
Interessante.
Quem não quer criar uma identidade olfativa para o dia mais importante da sua vida, que é o casamento?
Verdade, nunca tinha pensado
Sim.
nisso. Mas estou bem curiosa também para conversar um pouquinho dessa sua trajetória, porque você está há 6 anos empreendendo nesse setor, né?
Isso.
Como você e o marketing olfativo se encontraram?
Ah, minha história, assim, tem gente que vai falar que a minha história é triste, mas eu vou dizer que a minha história é muito linda, porque começou através de uma doença. Eu tive um câncer em 2018, E isso me fortaleceu para que eu buscasse novas alternativas. Na época eu trabalhava como CLT, eu era gerente de uma loja de pisos e eu tive que ficar parada. E como eu empreendi a minha vida toda, tive muitas lojas no passado, eu falei, mas como assim ficar parada? Então eu comecei fazendo sabonetes. E porque eu precisava de algo que eu fizesse para me ocupar. E aí, fazendo os sabonetes, eu conheci as fragrâncias. Aí foi um caminho sem volta, porque eu me apaixonei pelos perfumes. Aí fiz vários cursos de marketing olfativo, fiz curso inclusive com uma perfumista francesa, lançamos um perfume em Paris. Então, aí só foi. Eu falo que são 6 anos que parece uma vida inteira, porque eu já fiz muita coisa nesses 6 anos. E eu me especializei bastante no marketing olfativo, que é o meu grande sonho.
E a procura é grande.
E a procura é grande. Hoje as pessoas estão procurando, né, um diferencial. Não dá mais para ficar só no, como eu falei, né, no cafezinho, no bom atendimento. Nós temos que ter um diferencial nas nossas
É.
empresas também.
E a
A gente
história é
começou.
linda, né?
Isso.
Muito linda. Parabéns por empreender e fazer
Obrigada, obrigada.
da dor, da dificuldade, algo de
Isso.
uma história de superação e de empreender, inclusive
E
aqui na
de
nossa
empreender.
cidade,
E que
né?
impacta as
Verdade.
pessoas, né? Porque mencionamos aqui, você falou do casamento, mas eu também me recordo que é comum em chás de bebê ou chás revelações as mães também pensarem ali um
Um
cheirinho, um
cheirinho,
perfuminho, até
isso.
para entregar aos convidados ali no momento do chá de bebê,
Também,
não é?
também. E são todos bem-vindos lá no meu espaço, que é bem cheiroso, por sinal, bem
Tem
gostoso,
que ser.
para inspirar, né?
Legal, parabéns. A iniciativa é muito interessante e realmente nos faz pensar, porque, como você bem disse, pós-pandemia as pessoas passaram a valorizar a convivência, o
Isso.
estar com o outro, né? E nós vemos também que a pandemia mudou as relações no comércio, né? A forma que o consumidor se comporta também fez o empreendedor a se reinventar, né?
Com certeza, porque tem muita venda hoje pela internet. Então, você que tem uma loja física, você tem que fazer experiências para chamar esse consumidor, inclusive esse consumidor da internet, para que ele venha e que ele queira vir no teu espaço.
E não te troque mais,
E
né?
não te troque mais.
Edicélia, chegamos ao final da nossa entrevista. Infelizmente, não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.